agenciadepodcast.com.br.
Fala, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi Fernandes, sou atriz, escritora e podcaster e também sou manhosa, sou extremamente carente, eu sou meio doida e aparentemente com a imunidade bem merda mesmo. E sim, esse podcast é um grito de desespero, é um grito por ajuda. Nem precisa me perguntar, ah, Gabi, se você não estiver bem, pisca, porque assim, eu estou afirmando que eu não estou bem. Sabe por quê? Eu conto. Eu, do mais simplesmente nada, tive uma intoxicação alimentar. E ao invés de só vomitar minha vida inteira e parar, como um ser humano normal faria, eu acabei machucando a minha garganta. Real. E aí o que era uma simples intoxicação alimentar virou uma semana de muita tosse, sem voz e nebulização. Foi um caos, foi uma merda. Mas assim, por coincidência do destino ou não, anjos, Deus, universo, nessa semana onde eu tava absolutamente zoada de saúde, foi o lançamento do meu novo livro, Fim, Para Onde Vão os Finais Felizes. E foi lindo, eu amei ver as carinhas felizes recebendo o livro, as pessoas todas fofinhas, foi super especial, eu amei muito. E aí vem o plot twist, a minha mãe, maravilhosa que é, veio de surpresa para esse lançamento. Minha mãe é muito fofa, né, vocês sabem disso. Ou se não sabem, agora vocês estão sabendo, minha mãe é muito fofa. E aí nós saímos sábado, foi super legal, mas eu cheguei em casa e não parei de vomitar de novo. E sério, certeza que eu tava vomitando assim por outras reencarnações. A moça que trabalha aqui no prédio disse que era bom pra limpeza de karma, só que, porra, que karma que é esse, entendeu? O que que eu fiz? Eu tô pagando por um karma que de repente nem é meu. Que merda. Aí chegou no domingo, minha voz tinha sumido 100% e eu fiquei muito desesperada, porque não sei se vocês perceberam, mas eu gravo muitos podcasts, eu meio que trabalho com a minha voz. Momentos. A minha mãe, maravilhosa que é, ficou cuidando de mim todos os dias. A minha mãe comprou remédio, fez sopa, muito maravilhosa, por sinal. Deixou marmitinhas prontas. Sim, minha mãe deixou marmitinhas prontas. Minha mãe foi até comprar o pote pra deixar marmita, que nem isso tinha em casa. Me ajudou a cuidar da casa, acordou de madrugada pra pegar meu remédio, mediu minha febre. Minha mãe nem saiu pra dar um rolê por São Paulo, porque eu virei uma função pra ela. Na segunda-feira, quando minha mãe já se preparava pra ir embora, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito. Parecia que eu era uma criança, assim. E foi muito de gratidão, porque se não fosse a minha mãe, eu de verdade eu não saberia como eu estaria. Porque eu tava sem força pra sair da cama, assim. A intoxicação me derrubou de um jeito. Cara, mais do que todos os chifres da vida me derrubaram, assim, sabe? Eu só levantava pra vomitar. Eu não conseguia fazer nada. E aí a minha mãe tava ali. E cuidou de mim o tempo todo. E eu percebi, mais do que nunca, que eu preciso ser um pouco cuidada também. Eu acho que a gente confunde ser adulto com não precisar mais de ninguém, nunca. Mas não sei se é bem assim. Eu precisava muito de cuidado, ainda bem que a minha mãe, sem nem saber, ouviu esse chamado. Mas aí eu, cheia das crises existenciais, levei tudo isso aí que aconteceu para análise e fui obrigada a explanar certas coisas. Número 1. Eu só me permito ser cuidada pela minha mãe e pelo meu irmão. Só pela minha família. Eu não consigo pedir ajuda para um amigo, para uma amiga, para namorado, para vizinho, nada. Parece que eu tô sempre no modo, eu me viro, não se preocupa. E é assim que eu chego no meu limite. Na verdade, que eu passo do meu limite. E é louco, porque não é como se eu morasse perto da minha família. Então, eu tenho que me sentir cuidada à distância. Ou quando eu vou para lá, ou quando eles vêm para cá, o que me deixa muito carente. Porque eu queria... Nossa, é até estranho falar isso em voz alta, mas eu queria ser cuidada muito mais do que eu sou. Nesse momento, porque minha família tá longe, então eu queria mais cuidado. E a pira vai ficando cada vez pior com a segunda conclusão que eu tive. 2. Eu não levo o fato de não ser cuidada numa boa como parece que eu levo. Porque eu não sei pedir ajuda, e então eu não peço ajuda. E eu me sinto frustrada, sozinha e mal amada quando eu não recebo a ajuda que eu não pedi, entendeu? Olha que grande viagem! Eu falei muito na análise sobre essa expectativa completamente infundada que eu tenho, como se as pessoas quase que precisassem adivinhar que eu não tô bem e assim, magicamente, aparecessem na minha casa com um bolinho, sopa e um abraço. Porra, super injusto, né? Meus amigos, meu amor, meus vizinhos, todos julgados e levando uma culpa de uma parada que eu não comuniquei que eu deixaria pra eles. Mas é lógico que nada é por acaso. tudo vem de um lugar, né? Chegamos ao terceiro ponto. O terceiro ponto é justamente sobre isso. Eu passei a olhar com mais carinho para a minha vida toda e percebi que isso, na verdade, é um grande sistema de defesa por causa de dois principais tópicos. O primeiro deles é que quem não espera cuidado não se decepciona se não tiver. O que já vimos que no meu caso é uma mentira, de acordo com o pensamento número 2. Mas a questão é que os meus relacionamentos, principalmente os amorosos, num geral, sempre foram muito escassos afetivamente. Eu sempre cuidei muito mais do que eu fui cuidada. E sempre que eu precisei de cuidado, eu não tive o carinho que eu precisava. Pelo contrário, na verdade, eu sempre fui cobrada por não ser forte, por reclamar, por ter problema. Eu já ouvi absurdos do tipo, ah, você tem problemas demais. Seus problemas são muito grandes para mim, etc. Então, eu inaugurei em mim uma sensação de que pedir ajuda e pedir cuidado é falhar. E ninguém vai me amar se eu falhar. Foda, né? Muito foda. O segundo pequeno trauma que compõe esse tópico é que eu tenho muito medo de me tornar dependente de qualquer coisa em relação a qualquer pessoa. Então, por mais que eu me ferre muito fazendo tudo sozinha, pelo menos eu não crio nenhum nível de dependência, o que não sei se é muito certo também, né? Porque eu não calculo que não se faz nada sozinha. O que eu posso sim é pedir ajuda quando eu preciso. Isso não é entrar numa relação de dependência. Isso é apenas entrar numa relação. Simples assim. E quarto e último, mas não menos importante, eu tô muito mais acostumada a cuidar do que ser cuidada. A minha mãe vive dizendo que eu não sei aceitar ajuda e ela tá certa. Mas eu tô sempre disposta a ajudar. Isso confunde a gente, isso mexe com o ego e a gente acha que só é útil se estiver doando o tempo inteiro. Se eu aceitar ser ajudada, eu vou perder o valor, vou perder a confiança das pessoas porque eu vou ser um fardo. Olha que loucura! Sendo que eu ajudo as pessoas, eu não fico achando que elas são um fardo na minha vida. Gente, olha... Ai, olha, não tô legal não. Foi só uma intoxicação, alguns dias sem voz, um certo atraso pra entregar o diacast, eu só ouço falar, mas deu uma dor de cabeça na minha terapia. E pra variar, eu não tenho grandes soluções pra você. Só mais questionamentos. Como é que é pra você aceitar ajuda? É fácil? É uma questão? Eu sou completamente doida? Me ajuda, viu? Olha, eu tô pedindo ajuda! É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Um beijo grande. Tchau! Não dá pra ver, só dá pra escutar. Só ouvir, só ouvir.